Rock Flu maldito.
Rádio Torcida Trigolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. E hoje teremos por aqui mais uma das nossas edições especiais, né? Quem nos acompanha sempre já reparou aí na abertura, né? Já rolou uma vinheta diferente, né? Rock Flu maldito. Trata-se de uma homenagem, né? A nossa grande inspiração, a gloriosa rádio Fluminense FM, a maldita, né? Simplesmente a maior rádio rock de todos os tempos aí, que tinha esse apelido de maldita, né? Justamente por jogar pro ar, né? Lá na sua programação, além de, obviamente, o bom e velho rock and roll, também os chamados artistas malditos da MPB, né? Tom Zé, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Jardes Macalé, enfim, por aí vai, uma galera que atuava meio que à margem do sistema, né, Sérgio? Usando e abusando de muito experimentalismo, tanto nas letras quanto na própria estrutura das músicas também, passando longe de temas mais populares, digamos assim, sendo que o próprio rock sempre teve esse tratamento meio de maldito também, aqui no Brasil especialmente. Então tudo se encaixou muito bem, né, cara?
Sim, tudo isso combinou muito bem, né? Tanto que a emissora marcou época, né? Fez história e acabou causando uma autêntica revolução cultural mesmo, né? De verdade, tendo sido responsável direta, por exemplo, pela explosão do rock nacional nos anos 80, né? Foi lá na maldita que tudo começou. Algumas semanas nós recebemos aqui no Rock Flow a visita do Tomás Portela, né? Diretor de Aumenta, que é Rock and Roll, filme que estreou aí no final do mês de abril e que se encontra ainda em cartaz em algumas praças, longa-metragem que traz como pano de fundo justamente a história do surgimento da Rádio Fluminense FM, sendo que temos como convidado especialíssimo aqui de hoje ninguém menos que um dos fundadores e o principal nome, né, desse projeto sensacional que foi a Maldita. Estou falando do grande Luiz Antônio Melo, né, jornalista e publicitário, formado pela Estácio de Sá, também radialista, programador, produtor e redator musical, além de escritor. Ele é autor de diversos livros, né, entre eles, claro, A Onda Maldita, né, a obra na qual o filme se baseia. Além da Flu FM, Luiz Antônio trabalhou em outras rádios, né, na TV, atuou como diretor e como crítico musical em diversos programas, como colunista, contribuiu também para inúmeros veículos impressos com seus textos. E hoje, além de cronista da Band News FM, ele produz o blog Coluna do Lã, que caminha aí para a incrível marca de 1.500.000 acessos, e mantém no ar também a Rádio Lã, onde os ouvintes podem, de algum jeito, ainda sentir um gostinho, né, da programação da maldita, né, Lã? Lã, que significa, claro, as iniciais de Luiz Antônio Melo. Né? Cara, é uma grande satisfação te recebermos hoje aqui no Rock Flu. Seja muito bem-vindo.
Ô Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pelo convite de vocês. Rock Flu está no meu radar já há bastante tempo. Só queria lembrar que eu estou como editor também do Jornal Tribuna, né? E um jornal super importante aqui no Leste Fluminense, né? Niterói, Maricá, essa região toda aqui. E para mim é sempre um prazer estar falando com pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente à história dessa rádio maravilhosa que, inexplicavelmente, né, há 40 anos, 42 anos só se fala nela, né, e é uma coisa que me impressiona. Enfim, estou à disposição de vocês para a gente conversar, falar do filme, falar da rádio, falar da história. E, de novo, muito obrigado pelo convite.
Beleza, pô, 42 anos e contando, né? Cara, desde que surgiu, né, a ideia do filme, com aquela coisa de vai estrear, não vai estrear, até que finalmente, né, estreou, rolaram alguns adiamentos, né, por conta, principalmente dos fonogramas, né, os direitos das músicas que fazem parte da trilha, enfim, mas de lá pra cá, cara, nesse período, especialmente depois que o filme estreou, a impressão minha particular é que eu tô vivendo novamente aí nos anos 80, né? Eu fui ao cinema duas vezes para assistir ao filme. É, gravamos aqui com o Tomás, né? E eu tenho alguns arquivos antigos, né? Com alguma programação lá dos tempos da Flu FM. Joguei tudo num CD, tô escutando no carro aí direto. É, quer dizer, eu acho que eu entrei realmente numa máquina do tempo, né, cara? Foi isso que o filme fez comigo. E eu imagino que você esteja esses dias aí com uma sensação pelo menos parecida com essa também, né, cara?
É o seguinte, eu acho que o impacto desse filme em mim, ele foi uma coisa absurda, porque a Renata Almeida Magalhães, que é a produtora executiva do filme, né, ela é sócia do Cacá de Legs, né, de quem é a esposa também, a Luz Mágica, quando ela ligou para se interessando em filmar a história do livro, né, foi mais ou menos aí em 2013, por aí. Aí o roteirista, o Baião, enfim, nós começamos então a história desse filme. E ele veio vindo, você falou bem aí, vários adiamentos, por conta, principalmente, quer dizer, teve a questão do filme Círio e rodou direto, né? Mas os adiamentos foram muito por conta de licenciamento de música, um negócio complicadíssimo. É uma coisa assim, por exemplo, quem ouviu a Rádio Fluminense desde o início, sabe que a estreia dela foi uma música do The Who, né, The Kids Alright.
Isso.
E nós iríamos usar, foi a sugestão até do Tomás e da Renata, iríamos usar Pimbaluiza com The Who, né, abrindo 6 horas da manhã, isso lá no filme. Né. Não houve jeito de autorizar, entendeu? Não houve jeito, porque não é o The Who em si, né? Tem a editora do autor, tem a editora do fonograma, é uma montanha.
É uma indústria, né, cara?
É impressionante. É então, agora, o impacto que eu assisti o filme na pré-estreia, eu fui a algumas locações, o Tomás me convidou para algumas filmagens, né? Então, todas as filmagens externas foram feitas em Niterói, que é a cidade da Rádio Fluminense. Eles conseguiram arrumar alugar um terraço igual ao da Rádio, na mesma rua, aquele terraço do filme que você vê, né?
Sim.
E tem essas conversas e tal. Esse terraço, ele foi da Rádio, ele foi muito importante. Ele tinha muitos papos aconteciam no terraço, uma coisa assim, pô, enfim, devaneios que a gente fazia, negócio de programação, a gente tinha sempre lá naquele terraço. E o estúdio da Rádio, o diretor de arte, Marcelo Moral Peixoto, com um cara fera, ele achou no centro do Rio um andar muito parecido com a Fluminense. Então, quando eu cheguei lá, na filmagem ainda, né, eu levei um susto, porque a mesa era a mesa igual, a mesa Gates, cartucheira Gates, os microfones, entendeu? O posicionamento dos picapes, tudo perfeito, perfeito. Eu só fiquei orientando como pegar no disco para botar no ponto. Enfim, fiquei ali orientando, mas já me dando uma emoção, né? Aqueles tempos, e os cartazes, os posters na parede, tinha Pink Floyd. Eu comecei já a entrar ali na história. Bom, passa o tempo, começa as filmagens. Aí o Tomás me convidou para ir no Teatro Rival, que é onde foi feita a cena da cover dos Paralamas e da Legião Urbana, né?
Sim.
E aí que eu conheci, aí que eu vi o Johnny Massaro no papel, no meu papel, né? Assim, né? Ele ficou muito tempo falando comigo no telefone, perguntando coisas e tal. Depois eu fui saber que ele estava fazendo o que eles chamam de construir o personagem, né? Mas eu não percebi. Quando eu cheguei lá e o Tomás gritou rodando e ele começou a atuar, e a impressão que eu tinha, eu estava me vendo, entendeu? Em 82, eu falei, 81, eu falei, que isso?
De volta para o futuro.
Foi,
né?
Impressionante. Eu até fiquei meio sentindo um negócio meio estranho na hora ali, que parecia uma coisa meio mediúnica, entendeu? Eu falei, pô, cara, mas ele falando, o gestual dele, a maneira de falar e tal, né? Aí eu fiquei meio, sinceramente, fiquei meio assim, caramba. Isso durante a filmagem, né? E aí, todas as filmagens que eu fui, foram poucas, né? Ele tava lá e tal, eu falei, pô, Johnny, até brinco com ele até hoje, você é o melhor Luiz Antônio que já inventaram, porque é impressionante, pô, não sei o que é, e tal. E ele realmente, ele não era nascido Não, não é nascido não. Ele tem aqui 27, entendeu? A rádio tem 42, entendeu? Então como é que pode? Como é que pode todo aquele pessoal viver aquele clima de uma rádio que não existe, entendeu? Captando tudo de leitura de roteiro, leitura do livro, leitura. Então, é uma coisa assim que.
Incrível mesmo.
Vida pré-estreia, quando eu entrei no cinema, que começou a entrar aquele filme, eu vi uma saudade monumental de todos aqueles momentos, sabe? Saudade do Samu, saudade do Alex Mariano, um querido amigo também, já se foi, do Lacombe, são três caras que foram tão importantes ali. E acima de tudo, eu senti muito, em um determinado momento, eu senti saudade de mim mesmo. Falei, pô, como é que era, né? Ser aquele cara ali, entendeu? Cheio ali, eu falei, caramba. Aí, nesse momento, eu fiquei muito emocionado e tal, não sei o quê, e terminou a sessão, eu fiquei parado, sentado, assim, quieto, né? Pensando, e as pessoas que eram ouvintes, as pessoas que trabalhavam na rádio, o Hilário, a Claudinha Cid, a Mônica Venerável, enfim, todo o pessoal que estava lá, Cristina, Lebre e tal, ficando também comovidos com as referências feitas à rádio, entendeu? Então foi uma coisa assim, muito impressionante, e eu acho que esse filme vai rodar por aí. Eu acho que as pessoas não. Eu acho que não estão fazendo média, não, estou gostando mesmo, só estou gostando, que foi feito com muito carinho. O Tomás, pô, Tomás é outro, pô, também tinha 8 anos quando vi a rádio. Enfim, foi isso.
Não, sensacional, a gente ficou emocionado, cara, né? Imagina você, imagina o Lã, né, Serginho? Uma loucura, né?
É verdade, eu tava escutando esse relato aqui, emocionante dele, né? E tava lembrando que, assim, eu fiquei emocionado do primeiro ao último minuto, né? Você imagina quem participou diretamente, né? Eu também tô meio que em pleno anos 80, nessas últimas semanas, né? Eu tive, inclusive, lá na pré-estreia do filme, aqui na Barra da Tijuca, né? Eu te vi de longe, tava abarrotado de gente, era uma atmosfera sensacional. E a crítica, de modo geral, adorou o longa-metragem, né, cara? Eu tenho lido resenhas ótimas. Você teria ideia de como é que o filme está indo de bilheteria ou ainda é muito cedo para se ter esse número, essa ideia?
Eu vou falar com o Tomás na outra semana, para dar justamente fechar o mês, né? Para saber como é que. Mas deve estar indo bem, porque é aquilo que eu estou falando, é um filme que tem a rádio, mas não é sobre a rádio. E ao mesmo tempo é sobre a rádio e tem uma história de pessoas que acreditavam que alguma coisa podia mudar, entendeu? Acho que é a grande mensagem desse filme. Então, eu tenho recebido muito e-mail da rapaziada mais nova, que, pô, sentiu vontade de ir pra rua fazer alguma coisa, entendeu?
Pois é. Essa mensagem é maravilhosa, né, cara?
Que barato, né? Muito legal isso.
É, vamos fazer alguma coisa. Dá pra fazer. Tudo é possível, com limitação técnica, tudo é possível, entendeu? O importante é ter a honestidade de fazer as coisas e é uma frase velha, batida e tal, mas é aquele negócio, cara, tem que acreditar no sonho mesmo, viu?
Claro.
E a gente não tem a menor ideia, Gustavo, vocês não tem a menor ideia naquele ano, 82, eu, a Maurício, era o Alex, o pessoal da produção e locutor, que a gente ia ficar um ano conhecido. Ainda mais de 42 anos, não tinha a menor ideia que isso acontecia, sabe? A gente está fazendo assim um dia depois do outro. E depois eu fiquei muito questionando depois do filme, que eu vou ter que rever esse filme, sobre a questão da limitação técnica da rádio. Ela foi um auxiliar fundamental na criação, sabe? Porque nós tínhamos que criar coisas. Fazer uma vinheta na Rádio Fluminense.
É por aí mesmo.
É uma coisa, você pega um Pro Tools, ali não tinha nada. Então você tinha um gravador de 2 canais, em geral dando pau, o gravador. E o operador, que era excelente, com o splicing, que é uma espécie de durex, só fazendo a montagem das coisas. Era tudo difícil. E a gente, por ser difícil, a gente fazia mais difícil ainda. Para, tipo, o desafio, nós temos que vencer.
Para driblar isso aí, né?
É, porque hoje as rádios todas estão. E eu estou totalmente a favor também da operação por computadores. Então, acho que, pô, esse sinal do tempo. Só que as pessoas que estão hoje lá não têm ideia de como era o rádio analógico, sabe? A questão do microfone que aconteceu, né? Ele ficou no ar e apagou a luz, ninguém sabia. Ele deu um curto lá no negócio, coisa que não acontece.
Vazou, né? Aí vazou o áudio, né?
É improvável que aconteça hoje. Então, porque é uma coisa mais, né? Você vê ali, você vê a oscilação do som, você vê na tela do computador, né?
Isso, então, é, exato.
Naquele tempo você não via nada, você voava sem instrumento, você ia, e a rádio, ela tinha só 3 kW. Pra você ter uma ideia, tinha a rádio de 50 kW, 100 kW, entendeu? Nós tínhamos 3, só que o pessoal da engenharia da rádio era o pessoal da Rádio Cidade, a JB, eu trabalhei muitos anos, e foram lá, o Fluminense contratou eles, eles deram um show de técnica lá, de antena, enfim. Então a rádio chegava, ela chegava. E aí foi isso, quer dizer, foi uma coisa mesmo, a programação musical, pra você terem uma ideia, a gente não tinha playlist, não tinha, de propósito, sabe? Sentavam dois caras. Aí pegavam, o que vai aqui nessa aqui? A gente tinha um método. Vamos começar com a brasileira. Depois da brasileira, a gente põe um dinossauro. Depois do dinossauro, o médio dinossauro. E uma nova, internacional. Tá? Então era assim. E a brasileira, em 81, o rock brasileiro praticamente não existia. Aqui tinha o Terço, Mutantes, então as bandas, né, heróicas que tinha. Terno Baldio, umas coisas assim. Então, nós recorremos ao pessoal maldito, entendeu?
Isso, e foi uma ideia genial, né?
Isso aqui que é, na verdade, falando
necessária até, né? Mas genial.
Foi a necessidade que depois, mais uma vez, porque você tinha uma lei que te obrigava a 25% de ser brasileiro. Eu gostava dessa lei, viu? E à noite, depois das 8, tinha que ser 50%. Por isso que tinha um programa de espaço aberto, que era só brasileiro. Aí, eu me lembro perfeitamente que nós tínhamos o termo maldito veio dos poetas franceses e tal, né? Mas tem uns brasileiros que não gostam de ser chamados de malditos, não gostam. Aí você deve perguntar. Mas...
Alguns deles se incomodam aí.
Até o nosso, pô, grande Sérgio Sampaio não gostava, não.
Itamar também zangava, né?
Também não gostava. É porque houve uma confusão também, na opinião pública, de que maldito é coisa que não presta. Foi uma coisa completamente ao contrário, né?
É o oposto disso.
E a locução feminina, que também foi outra, né, tacada da rádio, que foi o João Luiz Faria Neto, que era um consultor lá do grupo da rádio, mais ou menos um guru que eu tenho assim. Ele chegou pra mim e falou assim: vamos tocar o rock pesado. Eu falei: vamos. Então, foi uma voz feminina para amenizar, entendeu? Então, você foi lá, pô, vamos tocar Sex Pistols, aí com a voz feminina anunciando, não sei o quê. A locução da rádio era sóbria, era uma locução tranquila, né? Então foi tudo naquele contexto.
Aí encaixou maravilha, né, cara?
A Fluminense tinha tudo para dar errado, porque era o conceito da época de rádio. A gente nunca queria imaginar que ela ia criar um outro conceito. Que, aliás, é uma coisa que eu não entendo, é aquele conceito não ter prosseguido. Como é que pode a Fluminense ter 42 anos, com filme, com tudo, eu tô aqui conversando com vocês e tal, né? E não teve uma sequência.
É verdade.
Por que não deram sequência? Que a própria rádio, ela não podia ter acabado. Eu tinha que ter dado sequência, estava o assunto certo ali, entendeu?
É verdade.
Uma coisa que eu fico me questionando.
Era só manter a forma, né, Serginho? Com relação ao filme, cara, as pessoas perderam um pouco o hábito de ir pro cinema, né? Eu, pelo menos aqui no interior, eu vejo um pouco disso aí. Tô em Friburgo, né? De todas as áreas que a pandemia prejudicou, acho que o cinema tem sido a última aí a conseguir se recuperar legal, mas eu acho que o filme, quando for pro streaming, aí é que vai arrebentar de vez, aí as pessoas de modo geral vão poder ter um acesso maior a ele, né, Serginho? Eu acho que isso aí também vai ser importante, né, cara?
Eu também acho. Eu acho que o streaming tem tudo pra alavancar aí o filme. É uma pena que nem todo mundo vá ao cinema, né, porque você assistir um filme no cinema é uma experiência diferente, ainda mais esse filme da Maldita, né, com tantas cenas musicais, só aquele final apoteótico lá, sem querer dar spoiler lá do Rock in Rio, a música do Celso, aquilo merece ser visto no cinema, né? Mas enfim, quando for pro streaming, eu acho que vai atingir uma quantidade muito maior de pessoas, né?
É verdade.
Ou no cinema é outra coisa.
Ah, sim, pô. Não tem comparação, né, cara? Maravilha. Bom, minha gente, hora da primeira pausa por aqui, né, que é pra já começarmos a mandar um som maldito, né, aqui pro ar, né, desses nossos talentosos, geniais provocadores da música popular brasileira, que nas décadas de 70 e 80, né, rejeitados aí por gravadoras e sem se relacionarem propriamente com algum gênero específico, né? Não eram de nenhuma dessas turmas aí, né? Nem da Jovem Guarda, nem da Tropicália, nem do Clube da Esquina, enfim, acabaram formando um movimento paralelo, digamos assim, que se tornou também, né, muito importante. Os Malditos da MPB seguiram lá com as suas carreiras, tendo pouca atenção da mídia tradicional, salvo, evidentemente, a nossa querida Fluminense FM, onde sempre tiveram porto seguro, né? Bom, mas então é isso, bora lá começar para valer aqui a brincadeira. Daqui a pouco a gente volta só na caixa.
Oh, dilacera. É um grito que se espalha, também pudera. Não tarda nem falha, apenas te espera num campo de batalha. É um grito que se espalha, é uma dor. Canalha!
Mais um amor como o nosso, como lava de vulcão, mais quente que o vulcão. E
Muito bem. Bom, minha gente, o que tivemos aí no bloco inicial desse nosso Rock Flu especial Malditos foi o seguinte. Abrimos com Por Amar é Importante, da dobradinha sensacional Arrigo Barnabé e Pepe Espíndola. Depois rolou Canalha, um clássico do Walter Franco. Fechando então com essa delícia aí de power pop, com o título de Kilauea, faixa de autoria do grande Jorge Maltz. Mas eu queria destacar, antes de mais nada, a faixa de abertura, né? Por Amar é Importante, música que faz parte da trilha sonora de um filme policial brasileiro de 1986, que, aliás, tem o próprio Arrigo, né, no papel principal, chamado Cidade Oculta, mas que também saiu numa compilação mais recente em CD com o título de Welcome to São Paulo, Music from the Big City. Essa parceria dos dois, né, surgiu lá atrás na chamada Vanguarda Paulista. Primeiro trabalho do Arrigo, né, o Clara Crocodilo, de 1980. A TT já estava presente, né, e parece que a dupla está trabalhando nesse momento, tantos anos mais tarde, um novo projeto que, segundo eles, vai ter um clima de sertanejo lisérgico. Seja lá o que isso signifique, né? O Arrigo tem 12 álbuns lançados, né, em sua carreira. Sempre foi um dos nomes mais importantes dessa cena vanguardista mesmo, né? Ela misturando elementos iludidos com a música pop, explorando temas urbanos, sempre com um toque de humor, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre com uma acidez toda particular, né? Ele tocou muito lá na época da Maldita, né, cara?
Tocou, e o Arrigo tem uma pegada teatral também, que ele transporta essa pegada teatral para a música, entendeu? Então, quando ele fala São Paulo, faltam poucos minutos, você vê a cena. Ele tem essa coisa cênica. O Arrigo é um artista completo, né? Um cara é impressionante, o Arrigo. Você falou e agora, eu tô curioso fazer sertanejo. E Sérgio, que é isso, viu? Porque, com certeza, é que nem tubarões voadores. Pô, um projeto muito bom dele também, entendeu? Esse cara é, sabe, o Arrigo é
genial, cara. E a TT Espíndola também, incrível, né? Dona de uma das vozes mais lindas e exóticas até, né? A gente pode dizer, da música brasileira. A gente lembra sempre de Escrito nas Estrelas, né? Sucesso de 1985, né? Ela faturou um festival... lá na Rede Globo, né, o Festival dos Festivais, a emissora estava comemorando lá, acho, salvo engano, 20 anos de existência. A gente achava que ela estava meio sumida, né, mas que nada, cara. Fomos pesquisar aí, ela anda produzindo pra caramba. Mas essa faixa aí, né, Pô, Amar é Importante, é uma coisa incrível, né? O Arrigo e a TT num dueto ali, simulando um ato de amor aí, uma relação sexual mesmo, né, lá no final com as vozes e tal. E o vídeo também é engraçadíssimo. Quem tiver curiosidade, procura no YouTube aí, que vale a pena. Sendo que do Walter Franco e do Jorge Maltz, a gente pode dizer que o Walter foi simplesmente um dos músicos mais revolucionários da história da MPB, precursor, inclusive, de compositores como Itamar Assunção, o Arnaldo Antunes e até o próprio Arrigo Barnabé, né? O Walter é da geração um pouquinho anterior. Essa música que rolou, Canalha, chegou a ser regravada aí por um monte de gente, né? Ela faz parte do álbum dele de 1980, chamado Vela Aberta, que aliás é todo ele um descasso. E o do Jorge Maltz, precisamos fazer um resumo, né? Senão a gente fica aqui uma semana falando da obra desse cara aí. Cantor, compositor, produtor, ator e escritor, né? São 10 álbuns de estúdio, 2 ao vivo, 4 EPs, o Maltz, né, tem 12 livros, participou de alguns filmes, de peças de teatro também. Eu acho que basta a gente citar um detalhe, Olan, essa faixa aí, a Kilauea, né, de um frescor pop incrível, ele compôs e gravou no ano de 2006, quando ele já tinha nada mais, nada menos que 65 anos de idade. É mole? É demais, né?
Pois é, o Maltz, né, o fato... quando nós entrevistamos o Malten Hyde, né, e ele contou como é que foi a participação dele, Caetano e Gil, no festival da Edith White, em 1970. Né? É uma história incrível.
Incrível, sensacional.
Eles estavam lá, não sei o quê. E aí, eles falando que foi uma loucura, não sei o quê, o festival todo e tal. Em determinado momento, e um produtor do festival, que o Malten era muito manjado já na Inglaterra, um cara levou os três para conhecer o Jimi Hendrix. Entendeu? Aí o Malten, imagina o backstage da Edith White em 1970.
Caramba,
aí você entrou lá, Aí veio o Jimmy, foi o Jimmy Hansen, né? Aí o cara apresentou, isso aqui são três grandes compositores e cantores brasileiros, o Jimmy Hansen. Aí disse que o Caetano falou assim, ué, o Mountain, ele parece um daqueles meninos lá de Santo Amaro. Aí o Hansen quis saber o que, que era. E eles falaram, não, é da minha terra. Aí ele falou, o Hansen ficou todo satisfeito, pô, não sei o que e tal.
Sensacional, cara.
Essa história que... E eles tocaram, sabe? Eles tocaram na Vigoares, os três, né? Tocaram lá de tarde, foram no palco e tal. E terminou esse show, o Gil foi dar um mergulho do lago, e o Jorge Mauro falou assim, pô, apavorado, né? Que ele vai se afogar, ele entrou numa paranoia, que ele vai se afogar, aquelas coisas, aqui. E aí o Gil voltou nadando, não sei o quê, voltaram pra lá e depois assistiram o show de Vigoares. Imagina, pô, a cena, né? Isso é coisa de Jorge Mauro, sabe? Um cara espetacular, uma figura humana maravilhosa, sabe? É, depois da entrevista, nós fomos pra rua com ele. Pô, é um cara assim, sabe? Aliás, todos eles são muito simples, sabe? Muito simples. A Rigo é simples. Não tem esse negócio de estrelismo, sabe? O estrelismo é uma coisa, sabe, tão ridícula, né?
Pueril, né?
E eles eles são demais, cara. O Malcolm chegou, gostei daquele bar ali perto da rodoviária. Porque não, porque eu gosto daquela toalha quadriculada e tal, de botequim. Um cara assim, um cara tudo tranquilo, tudo bem e tal, não sei o quê. Aí são gigantes.
Gigantes.
Muito bom.
Em 1972, você já trabalhava na Rádio Federal, né, que foi a primeira emissora do Brasil dedicada a jazz, blues, rock, MPB alternativa, etc e tal. Você fazia lá função de programador, produtor e redator musical, né? Lá na frente, 10 anos mais tarde, né, em 82, quando você resolveu levar adiante lá o projeto da Flu FM, certamente você já tinha manha, né, digamos assim, já tinha a expertise necessária tecnicamente, né, cara?
Foi o seguinte, a Rádio Federal, eu tenho uma consideração e uma gratidão pela Rádio Federal, pelo Marcos Kielzer, Jorge Davidson, Carlos Sigmas, porque eu fui lá como ouvinte participar de um programa, e o programa tinha um concurso, né? Verão de 72, é o nome do programa. E o melhor programa do ouvinte, o ouvinte ganhava um cachezinho lá, né? Aí eu fiz um programa sobre The Who, né? Fiz, aí ganhei. E na hora de pegar o cachê, eu falei, eu gostaria de trocar meu cachê por um estágio aqui na rádio.
Pô, que legal, hein, cara?
Eu nem estava em faculdade, nada disso. Quando entrei, eu falei, pô, meu lugar é um lugar desse, assim. Eu não sabia o que era exatamente, então. Aí o Marcos Kielzer me botou no estúdio, também muito, muito humilde, da rádio, que era em Niterói, mas ela já era do grupo Manchete, essa rádio, ela depois virou a Manchete. Né? Aí ele botou uma pilha de álbuns para eu ouvir, ele falou, você vai ficar 15 dias aí ouvindo, entendeu? E era Noy Kam, do Faust, o pessoal todo do Krauk Rock alemão. Eu fiz um intensivo de 15 dias, de coisas maravilhosas, só disco, só vinil importado. Um em cima, foi Yes, que eu nunca tinha ouvido. Aquele disco, eu não me lembro, era um show do Yes, não sei o quê. Tinha os discos da BBC. Eu fiquei ouvindo aquilo. Aí foi quando eu conheci Mott The Hoople, conheci o pessoal. E também, olha só, Jereba, me lembro bem. Aí tava um dia o Fagner foi lá, dizendo que um amigo dele, pô, tinha muito futuro pela frente. Um cara chamado Belchior, olha só. Aí eu me lembro bem do Marcos anotando, meu que horror é. Pô, quando é que ele vem ao Rio? Não, ele vem ao Rio, mas eu queria que ele viesse aqui na rádio e tal, pra falar com a gente. Não, vem sim e tal. Aí, bom, aí o Fagner foi muito, um cara muito bacana. E tinha um pessoal do Ceará também, que era Edinardo e tal. Isso tudo eu tô ali olhando, falei, caramba, esse Brasil eu não conheço. Me lembro que eu falei, eu não conheço esse Brasil. Os caras sensacionais, assim, pô. Gente do sul, do norte, nordeste e tal, e tudo posando naquela rádio pequenininha. Pô, aí, rapaz, aí um dia, nós estamos lá, não sei o quê, aí eu fui promovido, estagiário, programador. Aí eu estamos lá, muito bem, chegou um mensageiro lá com uma encomenda, uma fita de rolo, né? Aí o Marcos botou na máquina lá para ouvir, um tal de Secos e Molhados com Sangue Latino.
Caramba, cara.
Aí o Marcos falou, isso é genial. Eu me lembro, isso é genial. Aí botou de novo, e de novo, e de novo. Aí saiu dali e botou no ar. Mas foi uma da primeira rádio a tocar Sangue Latino dos Secos e Molhados. Então, nessa rádio, eu aprendi que você tem que respeitar a sua própria liberdade. entendeu? Porque a sua liberdade, isso aí, eu vi fazendo. Você se permitir levantar e botar uma fita no ar, sem constrangimento, você está alimentando um negócio, desde que seja uma coisa, evidentemente, né?
Boa, coisa, né? Qualidade, né?
E você, e autorizado pelos colegas, né? Não tem aquele negócio, decisão, não. Ele botou no ar aquilo ali, e hoje é um clássico. Hoje é um clássico. Eu nem Mato Grosso, eu tive com ele há uns 5 anos atrás, entrevistei ele, eu falei desse episódio, ele ficou emocionado. Ele falou, eu sabia que a rádio tinha começado tudo, foi lá em Niterói, mas não sabia qual era. Eu falei, Federal, AM. Então isso tudo, isso vai entrando em você, né?
Claro.
Eu transportei isso tudo para Fluminense, tudo. Então, especialmente o convívio com a dificuldade. A Federal também padecia com a parte técnica, padecia com a questão, né, de potência, e por isso foi muito criativo, entendeu? Então, a gente aprende o seguinte, quando eu fui trabalhar na televisão, na Manchete, né, as pessoas diziam assim, não, as nossas redes de edição são as mais modernas do mundo. Eram mesmo. Mas eu nunca dei muito valor, engraçado, né? Eu falei, que beleza e tal, claro, aquilo é útil, não tô menosprezando, não. Mas eu digo que o conceito de tecnologia, entendeu? Ela varia desde que ela promova e ela estimule você a criar, entendeu? Eu acho que o papel do comunicador é criar, você ficar ali e oferecer opções. A Federal foi essa opção. Eu levei esse pessoal que eu conheci na Federal para a Fluminense, pessoal do Ceará, não sei o quê, deu pior, estouradíssimo já, né? Então a Fluminense, sim, ela foi baluarte. Eu sou um cara roqueiro. Eu sou roqueiro, eu gosto de rock, não adianta. Em 65, quando eu recebi de presente, fiz 10 anos, e ganhei de presente o álbum Help dos Beatles, eu conheci um outro mundo. E um mundo mais maravilhoso era quando eu fui ver no cinema, o Help, né? Então eu comecei entrei como roqueiro, sou roqueiro, fiz uma rádio de rock, porque acredito no rock como opção de vida, opção existencial. Você vê a coisa com um ângulo diferente. Não adianta, não sei te explicar o que é. Mas o rock é muito além da música, entendeu? O rock está na literatura, está no cinema, está em todas as artes, né? E quando eu fui para o Fluminense, eu levei essa carga. Eu cheguei lá, vou usar rádio rock. Não teve, vai ser meio isso, meio assim, não, uma rádio rock. Com um programa de jazz que tinha lá, maravilhoso, do Luiz Carlos Antunes, saudoso que o assunto é jazz e tal. Estou sempre andando meio juntas assim. Então, como eu digo a vocês, a Federal, ela foi a minha base, e ela chegou a terceiro lugar na Zona Sul do Rio. Mas o som era muito ruim, que a AM é uma coisa muito complicada. Tanto está acabando, não?
Yeah.
A AM é complicada. E não tem, é inviável. Você não ouve grave, não ouve agudo, tudo no médio e tal. Então, dava a pena de pegar essas bandas, pegar um Renascença, como eu peguei lá, né? Primeiro de Renascença, nós tocamos. Lá era uma beleza o som. Pô, no ar era horrível, cara. Tava abafado e tal. Mas, enfim, fizemos a rádio, fizemos a Fluminense.
Eu morei, cara, a poucos quarteirões do prédio da Flu FM. Eu morei em Niterói entre 81 e 86, né? Nos meus tempos lá de UF, né? E aí eu peguei em cheio, cara, aquela época, a aura de
você. Você pegou,
né?
O Vesúvio.
Eu acompanhei a transmissão inicial, inclusive, cara. A gente fica brincando, né? De vez em quando alguém comenta dessa utopia de surgir aí uma nova Maldita, por exemplo, mas isso não é mais possível, né, Lan? Por uma série de razões aí, aquele momento no Brasil e no mundo era completamente diferente, né, cara? Eu acho que dá para fazer justamente o que você faz lá muito bem, você acabou de comentar aí um pouco, na Rádio Lan, né? Funciona online, qualquer pessoa pode acessar. Desde fevereiro de 2021 ela nasceu justamente como um tributo, né, à Fluminense FM, com um espírito, como você mesmo diz lá, né, autoral, artesanal, de alma analógica e muito emocional. É isso, né?
Cada música da Rádio Lan também foi escolhida ali, sabe, faixa por faixa. Então, eu até acabei não falando como é que a gente fazia a programação. A gente sentava, dois caras, né? Aí dizia, me dá uma nacional. O que você acha disso aqui? Aí tocava, não, isso aqui não pega bem, não. Tem que dar não sei o quê. Aí botava. As pessoas não acreditam nisso. Aí botava outro vinil. E agora? Internacional. Dinossauro. Vamos botar isso aqui? Não, Líder da Espina. O que você acha? Não. Vamos botar um Allman Brothers aqui, tá na hora. Não. Tem um aqui do Duane Allman com com Eric Clapton. Agora, o maior fornecedor de discos da rádio era os ouvintes, entendeu? E aí, às vezes, tinha um ouvinte lá fora, a gente fazendo programação, uma vez eu saí, aí tinha um cara assim, a gente era muito fraco de rock solista, sabia, americano. Eu não tinha muito disco, não saía aqui. O disco importado era caro pra cacete e tal. E tinha que ir na Modern Sound comprar, enfim. Então eu era fraco de Allman Brothers, né? Eu era fraco de Grateful Dead, né? Não chega a ser solista, claro, não. São Francisco e tal. Essas bandas que eu gostava, mas ouvia só um pouco, não sei o quê. O que que aconteceu? O pessoal, os ouvintes, colecionadores, iam lá e levavam o disco, entendeu? Pô, então era uma beleza pra gente, entendeu?
Abaixo então, cara, a rádio, né?
Abastecia a rádio, copiava, ficamos todos satisfeitos e tal. Isso aí, essa conspiração política, eu não vi em lugar nenhum, sabia? Ouvinte mandar tirar a música do ar, a gente tirava, entendeu? Pô, isso aí não tá bom, não, porra, não sei. Pô, reclama, tá, porque ele que é o. Ele é o consumidor final, ele é a nossa razão de viver ali, entendeu? É o ouvinte, né?
É isso.
E aí, não, o cara tem que respeitar. E aí, quando. O Kid de Abelha foi lá, levar demotape, foi a Paula, foi o Beni, Leone, né? E todo mundo na sala, assim, da gente, né? Aí nós pusemos, a música era demotape de distração e uma outra, né? Não sei o quê. Aí alguém chegou, chamou lá fora, falou assim, cara, isso aí tá muito pop. Eu tinha a impressão que os ouvintes não vão gostar, não. Eu falei, mas peraí, cara, tá meio pop, mas o que, que você acha, não sei o quê. Aí nós fizemos o seguinte, chegamos para eles, olha, vamos botar no Coliseu. O que, que é Coliseu? A gente chama de Coliseu, é botar para a audiência votar. Vou ligar para cima ou para baixo. Entendeu? Aí, depois que eu falei, me arrependi. Falei, pô, se os caras meteram no polegar para baixo, como é que você vai vetar a banda na cara assim, né? Mas foi feito assim. Vamos lá embaixo. Tem uma banda aqui, de Abelha, da Paula Selvagem, na época assim. Então, uma fita, nós estamos na dúvida. Então vamos colocar a música aqui durante 15 minutos, se liguem pra cá, diz só sim e não, sim e não. Aí ganhou sim, entendeu? Meio que rachou, mas ganhou. É, ganhou, aí ficou a música.
Enquete no ar aí.
No ar. Aí, como é que você vai chegar e teorizar isso? Não tem teoria. Porque deu não. Aí eu cheguei pros caras, passaram, aí, foi pra festa e tal, né? Então, mas quem decidiu foi o ouvinte. Então, quando você dá poder pro ouvinte, pro leitor, o telespectador, cara, você já tem metade do caminho. É só seguir. E isso eu não consigo entender porque não fazem isso.
É verdade.
Não consigo entender.
Olá, um pouco depois é que... da maldita do Departamento Internacional da Polygram, né? Sendo responsável pelas campanhas de lançamento de álbuns de diversos artistas de ponta aí. Jimi Hendrix, Supertramp, Eric Clapton, Tears for Fears, mais de 80 nomes. Foi responsável pelo projeto Música dos Anos 90 na Warner Music, atuou como diretor. No Domingo Especial, redator-chefe do programa Choque na Manchete. Como produtor musical, trabalhou nos discos Som na Guitarra, antológico disco do primeiro disco do Celso Blues Boy, Araribóia Blues, né, do Antônio Quintela, além de coletâneas diversas, The Who, Hendrix, a série On The Road, entre muitos outros mais, né? Aproveitando aí esse gancho que eu acabei de citar, esse monte de nomes diferentes, eu queria te fazer uma pergunta, você já deve ter respondido 500 vezes, mas enfim, qual a sua banda ou as suas bandas preferidas, né? E qual seria a sua praia predileta aí em termos de rock and roll? E o que te despertou lá atrás? Você até citou agora há pouco aí, né? O presente que você ganhou com 10 anos, o LP Help dos Beatles, né? Como é que despertou essa paixão lá atrás pela música, cara?
Seguinte, é uma coisa interessante porque desde pequeno a minha casa era música o dia inteiro. Minha mãe ouvia rádio o dia inteiro. Rádio. A minha avó também. Então, a música pelo rádio. É diferente, né? E eles tinham gosto. Era Frank Sinatra. Era Glenn Miller. Né? Nessa região. Aqui no Brasil. Bossa Nova. Eu com 5, 6 anos e tal. Mas já ouvindo aquilo ali, né? Pô? Ouvindo Barquinho. Ouvindo... Então, meu gosto musical foi formado dentro de casa mesmo. Então. Agora, a minha opção pelo rock, que também não é uma opção radical, boba, não, sabe? É uma porção do que eu gosto de ouvir, né? O impacto que um disco chamado Live at Leeds, The Who, teve em mim, entendeu? Foi uma varada tão forte que eu até hoje digo pra mim mesmo, pra mais ninguém, que é o melhor disco ao vivo já gravado, que é o Live at Leeds. E a banda ficou
Tô contigo nessa, também acho. É demais, cara.
Esse disco é monumental, entendeu? E depois eu comecei a ler, estudei esse disco, como é que ele foi gravado, foi uma coisa assim, simples, num refeitório da faculdade da Universidade de Leeds, né, no norte da Inglaterra, não sei o quê. E aí eu comecei a, realmente, a minha banda virou The Who, porque Pete Townsend, como compositor e tal, não sei o quê. Mas, evidente, eu também sou apaixonado pelo Zeppelin, apaixonado pelo Hendrix, e gosto pra caramba de progressivo, pra caramba. Essa semana eu fiquei, não sei porquê, ouvindo Nectar, essa semana. Ouvi tudo do Nectar, sabe? Engraçado isso, às vezes quando dá uma, né?
E aí, dá uns surtos assim, né?
Aí, pô, e gosto muito do, evidente, do Lost Edge, enfim, todos eles. Emerson, Lake & Palmer, quando eu tive a oportunidade de 4 anos atrás de estar com o Carl Palmer, assim, né? Ele fez um show aqui no Municipal do Rio, de Niterói, e depois do show fui lá falar com ele, né? Eu só dei um boa noite, porque eu não tinha o que falar. Você vai falar o quê, cara? Eu falei, cara, esse cara é o Palmer do Emerson Lake & Palmer.
É só agradecer, é só agradecer, muito obrigado.
Não, foi o que eu falei. Ele olhou, ficou morando pra mim e falou assim, tudo bem? Eu falei, meu inglês é péssimo. Eu falei, thank you very much. Eu fui embora, porra. Fazer o que ali, cara? Tirei uma foto e tal. E outro que eu aí você tinha conhecido mais tempo foi o Steve Hackers também. Eu falei, cara, esse cara, o guitarrista do Genesis, o cara tá na praia comigo aqui, cara, conversando. Ele tocou com o Peter Gabriel, cara, com o Phil Collins. Porra, esse cara, entendeu? E aí esse eu falei, Steve, nós estávamos indo embora, tem aquele negócio de disco voador, aquela coisa toda. Nós viemos embora. Eu perguntei, Steve, você sabe como eu estou me sentindo? Aí ele, a tradutora fez, né? Conhecer você, você tem ideia do seu tamanho pra mim? Tal. Ele falou, não tenho não. Eu começo a ter, porque pô, cara, ele ficou, você, cara, você é a minha história musical tá ali, cara, né? Gravando aqueles Foxtrot, esse disco todo que você fez aí, e ele, pô, um cara muito gente boa, né? Tal. E, enfim, então, né, pegando isso, é minha banda principal, é o The Who, né? Uma banda que, além do mais, o Pitão parece que escreve uma coisa pra gente, sabe? Pra garoto adolescente, né? Quadrofínia, por exemplo, é uma ópera pra gente, cara. É a nossa cara, as nossas tons, a nossa baixa estima, você entende? O Quadrofínia, ele vai fundo nisso aí.
E adolescente.
Então, mesmo a gente não entendendo.
E adolescentes, né? Bate certinho com nós três aqui, pô. Adolescente.
Quadrofínia é 73, pô. Quadrofínia tem 50 anos, entendeu?
É isso. Legal. Bom, voltando aqui à nossa pauta musical, né? Agora há pouco, você comentou aí sobre bandas, né, que nasceram dentro da Flow FM com as fitas demo, né, e coisa e tal. Que vai abrir o próximo bloco é justamente uma banda dessas, né? Um filhote da maldita, os Picassos Falsos, surgiram lá em 85 com a proposta de mesclar o rock com soul, com samba, samba canção, funk, baião, afoxé, maracatu, enfim, uma mistura interessantíssima. Pois os Picassos Falsos levaram, né, uma fita demo até a Flow FM com 4 músicas, né, 3 delas entraram na programação da rádio. Sendo que aqui, né, nós escalamos uma versão que eles gravaram muitos anos mais tarde, né, em 2015, para Pavão Misterioso, um clássico absoluto do repertório do Ednardo, né, citado até há pouco aí por você, né, Lan, que é mais um dos malditos aí da MPB. O Ednardo estourou com essa faixa em 1976, foi o tema de Saramandaia, né, uma novela de realismo fantástico, né, sensacional. Nem novela a gente tem mais como antigamente, né, cara?
Não, o Dias Gomes é um gênio.
É demais.
E fechando então essa sequência, fazendo companhia aos Picassos Falsos, teremos Sérgio Sampaio e Itamar Assunção. Talvez sejam os dois mais rebeldes, né, digamos assim, de toda essa turma dos malditos. O Sérgio vivia em conflito eterno, né, com as gravadoras, com atitudes autodestrutivas, era taxado como artista temperamental, incontrolável. E por conta disso, claro, teve uma carreira com altos e baixos, super irregular. Já o Itamar, apesar de ter construído uma trajetória mais linear, né, atravessou as décadas de 80 e 90 sem muito sobressalto, também sofreu por ter sido sempre considerado artista rebelde, né, Aliás, uma curiosidade sobre Itamar Assunção é que, dentre todos esses músicos, ele era o único que detestava realmente ser chamado de maldito, né? Ele sempre reclamava disso, né, mano? Não tem jeito, né? Ele era maldito também, né? Não adiantava ele reclamar, né?
Ele era. É, ator elegante é um clássico, maldito.
É verdade.
Bom, vamos lá então agora chamar mais o próximo bloco aí, né? Vamos de Picassos Falsos com Pavão Misterioso. Depois Sérgio Sampaio com Filme de Terror, a faixa que a gente pescou do álbum dele de estreia, né? Eu quero é botar o meu bloco na rua, essa faixa título aí, diga-se de passagem, né, minha gente? Marcou a época. E aí vamos fechar com Itamar Assunção, com essa reflexão dele aí, que é no mínimo interessante, né? Penso, logo sinto. Faixa que faz parte do álbum Bicho de Sete Cabeças, volume 2, lançado no ano de 1993. Então é isso, vamos lá, som na caixa.
Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse seu voar, a seu correr se assim, tantos céus assim. Muita história eu tinha pra contar.
Misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. asas não podem voar.
Programa Rock Club. Bom papo, boa música. E precisa mais?
Programa Rock Tour, unindo duas paixões, fusão e rock and roll.
São abusos, são medos.
Posicionando aqui hoje entre as músicas algumas vinhetas femininas, né, que foram gravadas pelas nossas queridas amigas Maria Estrela e Caru de Souza. As duas já gravaram aqui com a gente, né? A Maria escreveu um livro sobre a maldita chamado Rádio Fluminense FM, a porta de entrada do rock brasileiro dos anos 80, e a Caru, por sua vez, acaba de ter o seu primeiro CD lançado, né? Amor Pele Blues, com cuidado na produção e um repertório simplesmente sensacional. Mas hoje nós demos preferência aqui, então, para essas vinhetas com vozes de mulheres, né? Uma maneira da gente homenagear a locução 100% feminina da FM, né? Característica marcante da rádio. Aliás, que ideia maravilhosa, né? Essa locução feminina numa rádio de rock and roll. Isso foi absolutamente genial, né, Alan?
Foi. A sacada do João Luiz Ferreira Neto foi demais. Eu acho que... E mudou o mercado, né? Mudou. A Fluminense abriu para as mulheres. E não tinha. Eram duas locutoras, só que eu me lembro. Malu Guimarães e Maravilha Rodrigues. E a Iris Letieri, três. Porque a mulher sempre foi muito banida pelo rádio. E a partir daí, não. A partir daí, decolou.
É, aqui no Rock Flu, Olan, no início, a gente até já comentou sobre isso uma vez, né? Eu e o Serginho tentamos afinar a voz aí pra falar em falsete, pra disfarçar, pra imitar a maldita aí, mas não ficou legal não, né, Serginho? Não ficou muito legal não. É, há pouco a gente comentou aí rapidamente sobre o papo que levamos com a Maria Estrela, né? Muitos anos atrás, ela, a autora de um livro sobre a rádio. É, na conversa que a gente teve com ela, Olan, eu me lembro de rolar o assunto futebol, cara. Ela chegou a brincar dizendo que você, Luiz Antônio Melo, teria uma certa simpatia pelo Bangu, embora, pelo que a gente sempre soube aí por terceiros, você, na verdade, nunca foi muito chegado a futebol. É isso mesmo, cara?
É, na verdade, o futebol, eu gosto de futebol, mas eu que não gosto. Eu não sou aficionado como, sabe, como vocês, por exemplo, que eu leio sobre futebol, curto. Eu tive uma simpatia pelo Bangu, mas eu confesso a vocês aqui, né, que depois que eu vi assistir aquele documentário na Google Play sobre o Castor de Andrade, eu abandonei, cara, porque estava muito pesado ali.
É barra pesada, né?
Estava muito pesado, eu não quero, sabe, nenhum vínculo com... Enfim, mas aí eu tenho, né, não é pra ter média não, hein? Tenho simpatia pelo Fluminense pra caramba, lógico, entendeu?
Inclusive... Mas também com o nome desse, né? Fluminense, né?
É lógico.
pô, lógico. Não dá, né?
E eu acho legal esse programa de vocês, sabe? Rock Tour, esse duplo sentido dele é sensacional, viu? Ah, pô, que fica uma coisa aberta pra todo mundo, entendeu?
Isso. É, maravilha. Olá, além do Onda Maldita, né, o seu livro de 92, que conta o surgimento e os bastidores do início do projeto da Fluminense FM, você lançou diversos outros livros, né? Salvo engano, são meia dúzia de títulos, entre os quais o Manual de Sobrevivência na Selva do Jornalismo, um que tem o curioso título de Niterói, essa doida balzaca, e também o 5x, né? Romance Atonal Beta, que faz referência a uma famosa música do The Who, né, do álbum Quadrofina. Esses livros são o quê, cara? São romances? São compilações de textos seus? O que se tratam exatamente?
Sigikis é um romance caótico. O Niterói da Balzac é uma compilação de crônicas que eu fiz. Foi o meu primeiro livro. E o Manual Sobrevivência, ele é um livro, eu tenho o maior carinho por ele. É um livro didático de jornalismo, sabe? Explicando como é sobreviver no jornalismo daquela época, né? E foi uma época que o livro saiu, não tinha internet, não tinha nada. Mas você sabe que esse livro, ele pode ainda render uma outra edição, assim, porque, como eu te falei, né, a tecnologia, ela não é uma coisa predominante na obra, né? E sim é o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz. Enfim, e tem um também chamado, um livro meu, acho que eu gosto pra caramba, chamado Torpedos de Itaipu, que são crônicas também, contos. Então, vamos ver. E eu tô fazendo um agora, começando a burilar um, que seria uma espécie de memórias, né? A memória, que eu peguei a comunicação analógica, peguei a comunicação indo para digital e peguei a comunicação digital. Então eu peguei, sem querer, o arco todo, né? De como a mudança da comunicação.
O ciclo completo, né?
É. Pô, então aquele lance do jornal impresso, por exemplo, eu era, pô, garoto, pô, eu lembro ainda do chumbo, colocando chumbo para fazer clichê, para rodar jornal, entendeu? E hoje não tem mais nada disso, né? Está tudo diferente, então. E o rádio, eu tenho a impressão que foi o meio que mais sofreu alterações, sabe? Você não tem a dúvida, porque as rádios atuais, elas têm mania de colocar no Facebook imagem do locutor, né? Imagem e tal. Eu fico meio assim porque a grande mística do rádio é o ouvinte imaginar você da cabeça dele.
É verdade.
Então você imagina.
Ainda mais que ele é normalmente aquele vozeirão, né, cara? Então, né? A pessoa fica imaginando mesmo.
Imagina, você que é locutora menina, então os ouvintes estadunidenses sempre foram muito respeitosos com a locutora e tal. Mas eu imagino que cada um tinha uma locutora na cabeça, assim, né? Uma imagem. E a voz é que construía essa imagem. Né? E esse lance de você botar online a cara da locução, eu acho que, não sei até que ponto, desmistifica e até que deu um prejuízo pro rádio, porque o rádio, ele era aquele, sempre foi um companheiro sonoro, sabe? Se via porteiro de edifício com o radinho ligado, sabe? O cara no Maracanã, às vezes eu fui no Maracanã, eu peguei uma fase, assim, do Maracanã antigo, né, que tinha geral, aquela coisa, e eu me lembro, milhares, centenas de pessoas com radinho no ouvido acompanhando o jogo, que era a narração, né, do jogo, o cara vendo ali, né? E aí você via depois, se o time do cara ganhasse, se o cara já perdesse, o cara continuava no radinho ouvindo os comentários.
É verdade.
Aí tinha João Saldanha, papapá. E aí ia acompanhando esse cara noite adentro. Ele ia embora, ele pegava o trem, pegava o ônibus, pegava a barca, ia embora com o radinho lá. Aí, no final das contas, tudo abandona esse cara, menos o Radinho. O Radinho estava ali. Então, eu me lembro que na Rádio Tupi, saí da Federal para a Rádio Tupi, fazer um ano e meio na Rádio Tupi, Rádio Popular pra caramba e tal. E aí, um dia, e o departamento de esporte da Rádio Tupi naquela época, 75 por aí, ele era o creme, ele era, assim, uma coisa à parte. Eu tenho pessoas até hoje, é um destaque esse da rádio, são os principais, digamos, atores da rádio, pessoal de esporte, né, futebol e tal. E eu me lembro que uma vez, era domingo à tarde, eu estava lá, aí tinha um, não é brincadeira não, Gustavo e Sérgio, tinha uns 15 rádios daquele Transglobe, Kilco, né, grandão, em ondas ondas curtas, com jogos do interior do Brasil, e eles anotando para dar durante a programação, durante a transmissão do jogo. E nesse dia, tinha um repórter de campo, pô, você tá fazendo Maracanã comigo? Eu fui, e era Flamengo Botafogo. Aí eu fiquei na cabine de rádio, né? E eu olhei para aquele monumento, milhões de pessoas, a impressão que você tem que eu olhando para você. Eu fico pensando, como é que o jogador fica no meio daquilo, cara, aquele caos, né? Como é que é aquela pressão em cima e tal? E foi aí que eu comecei a perceber que da importância do rádio, porque o cara fazia um comentário, ele virava para o lado e falava assim, ih, eles vão chiar a Maracanã, oh, sabe? Ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Então o cara, num microfone, falando naquele anel de gente pra caramba e tal, e teve um episódio mais sensacional ainda comigo, na Poligram, o The Cure, teve aqui para lançar um disco. Aí tava eu, o Seca Mocasel, que era meu sócio na produtora, como com o Samuel Gallup, o Robert Smith, mais dois, o The Cure, eles queriam conhecer de qualquer maneira o Maracanã. Fissurado. Aí, pô, através de conhecidos, não sei o quê. Fomos no dia tarde lá, né, no Maracanã. Aí entramos no gramado, né? Eu nunca tinha pisado aquele gramado. E os caras, o Robert Smith começou a chorar, assim, olhando o Maracanã vazio, hein? Porque é uma coisa tão emocionante. Vocês já foram no centro do gramado do Maracanã?
Eu nunca fui.
Não.
É uma sensação que vocês têm que ter.
Salvo em shows, mas aí você não no gramado, né?
É. Um dia, vocês devem conhecer alguém lá. Um dia, você não tem jogo nenhum, não tem nada. É ele sozinho. E vocês entrando ali, em geral tem negócio de tour de turismo, você entra no meio, onde põe a bola, entendeu? No meio do campo, que vai começar o jogo, você olha, vai ter que ter muita coragem para estar ali, cara. Muita coragem. Você imagina aquilo ali cheio.
Isso
e é foi o que no dia seguinte teve um jogão. Lembrei, Fluminense e Vasco. Olha só, cara. Um jogão, era um jogão. Assim, tipo, não era final não, mas era, sabe? E aí eles, pô, fizeram questão de ir para ver o jogo. Não sabia quem, né? Aí o pessoal da Poligrama falou, mas vai ter Fluminense e Vasco lá. E aí. Aí falaram, vamos tentar cadeira pra eles e tal. Eles queriam arquibancada. Mas aí, aqueles caras tudo de preto, imagina, pô. Entrando assim, aqueles cabelos. Eu fiquei meio. Aí conseguimos lá, através de um conhecido, não sei o que, conseguimos a tribuna. Eles ficaram. Não é brincadeira, não. Eu cheguei lá, eu fiquei emocionado. Eu não gosto de futebol, gosto de cinza. Cheguei lá, fiquei emocionado, cara. Sabe, com a torcida do Fluminense, cara, assim. Aquele bandeirão assim em cima da arquibancada, e a do Vasco estava em cima da gente, entendeu? E aí um cara da Poligrama explicando em inglês para eles, né, o que estava acontecendo, e eles emocionados com o cara. Você imagina, cara. Pô, aí,
é sensacional, cara.
Não, aí nisso, o Simon Gallup, o baixista, falou: porra, aí o Fluminense, eu tenho a impressão que foi 2-0 o Fluminense, porque. Eu lembro perfeitamente o gol do Fluminense, mas lembro assim, nitidamente.
Eu estou. Tá justamente se você era pé quente, pô. Parabéns.
Não, totalmente pé quente. Todo professor do Fluminense fala isso. Porra, aí o Simon Gallup, quando o jogador veio comemorando, ele queria pular lá, cara. Olha só, que foi um golaço, cara. Simon, é nego segurando o Simon Gallup. Não vai, não. Mas o inglês é pai de futebol, né, cara? Porra.
É.
Tá no sangue dele. Ele falou, mas foi um gol maravilhoso, foi um gol maravilhoso. Eu nunca me esqueço dessa cena, cara. Aí até na época, eu vou até ver, são no Globo. Banda de rock que assiste o jogo, sabe um negócio assim? Rapaz, aí na saída, aquela multidão, e nós ficamos assim, dando um tempo, porque sempre porradaria, negócio estranho, né? Mas aí não tinha, não. E aí que eles queriam conhecer jogador, mas aí não deu. Não deu porque esquema de segurança do cara, não dá pra, né? Mesmo assim, conseguiram uma bola, não foi a bola, não, uma bola, né? Com o autógrafo do pessoal do Fluminense e do cara que fez o gol, eu não lembro o nome dele, cara. Que através desse gol pra chegar nesse jogo. Enfim, eu vou pesquisar isso. Aí, eu fiquei e falei, pô, que beleza, cara, esse portal. Aí eles ficaram mudos. Nós saímos dali, fomos pro bar, né? Ali na Botafogo. Eles ficaram mudos no bar. Eu cheguei pro tradutor assim, falei, pô, estão meio down, eles estão tentando entender as emoções que eles tiveram essa noite, cara. Eles nunca viram um negócio desse tamanho, eles nunca viram um negócio assim na vida deles, pô.
Aí o futebol brasileiro é brincadeira, cara. É um negócio.
Não, o Samuel Gallup falou, Simon Gallagher falou para esse cara, o cara falou para mim. Ele falou assim: a Inglaterra não sabe o que é futebol. Falou isso na minha frente, cara.
Incrível, né, Serginho? Incrível, né?
Muito legal, né?
O calor do povo, o calor do povo, eles deixou eles loucos. É. Tanto que eles vieram aqui depois e tocaram no Maracanãzinho. Encheram aquilo lá, entendeu? Que era o tempo do futebol. Isso aí foi uma história que eu nunca mais esqueci, sabia? A visita com o Tequila lá.
Sensacional. Bom, no próximo bloco teremos aí, né, mais um trio de malditos da pesada, realmente, dessa vez aí. Tom Zé, Jardes Macalé e Luiz Melodia. Tom Zé é uma figuraça, né? Tem uma história fantástica aí. Começou até na Tropicália, depois se afastou. Em seguida, ficou muitos anos quase que no ostracismo completo, até que teve sua obra redescoberta, digamos assim, pelo David Byrne, né? Dos Talking Heads. Que lançou os trabalhos dele nos Estados Unidos, enfim, com grande sucesso. E aí sim, ele passou a recuperar a carreira também aqui no Brasil. Já Jardes Macalé, né, que meio que inaugurou o que se convencionou chamar como pós-tropicalismo, ali num tom mais melancólico, e o Luiz Melodia, que até conseguiu alcançar o seu espaço, né, na MPB de alguma maneira, foi regravado por um monte de gente também. Esses dois aí, o Macalé e o Luiz Melodia, acabaram tendo carreiras grandiosas, né, em termos de quantidade de produção de material. Se o Tom Zé, por exemplo, produziu um total de 25 trabalhos de estúdio e dois ao vivo, o Macalé lançou 23 álbuns, sendo 7 ao vivo, e o Luiz Melodia, por sua vez, teve 13 discos de estúdio e mais 17 participações em trilhas sonoras, né, entre filmes e novelas lá, de muito sucesso na época. Quer dizer, esses três sujeitos aí, Olan, eram considerados malditos, ok, tudo bem, mas construíram todos eles carreiras muito extensas, né, cara? A boa notícia é que tinha sempre muita coisa pra maldita tocar, né, cara?
Ah, tinha. Pô. Macalé, então, pra ter o primeiro álbum dele, era fantástico. Que tem movimentos barcos e tal. Aquele é um clássico.
Um clássico.
Tocava muito esse disco.
Principalmente no início ali, né?
Legal. Bom, bora lá então botar mais essa sonzeira aqui pra rolar. Meu caro Luiz Antônio, nós temos uma longa tradição aqui do programa, que é o seguinte: sempre pedimos para os nossos convidados apresentarem pelo menos um dos blocos de música aqui dos ouvintes, como se fosse uma espécie de DJ, enfim. A gente queria te pedir, por favor, cara, para anunciar agora quais serão as próximas atrações. Pode ser?
Pode ser, o maior prazer. Vamos então de Tom Zé, Eu Olhar, Jardes Macalé, aquele primeiro disco que eu falei, Farinha do Desprezo, disco híbrido, fantástico, do Macalé, e fechando a sequência, Luiz Melodia, Pra Que Tá?
Beleza, vamos lá.
Quando é dia,
eu olhar,
água clara,
eu olhar,
pela floresta, prosa sinuosa, estrela guia, guia que me salva quando chega o dia. O dia, o dia. Que
salva quando chega o dia. O dia.
Rock Blue, é tiro na águia, é chumbo no lombo.
Desprezo, não, não me diga mais que é cedo. Em quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo, não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Só vou comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome, pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Farinha do desejo, alimentar minha fome, pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo.
Rock Blue, 94,9 acessos por minuto online.
Bom, pessoal, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né? Pois é, estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição, na qual estamos passeando um pouquinho, né, nesse universo aí dos malditos da MPB, eles que foram fundamentais, quem diria, né, para ajudar a batizar com um apelido mágico, né, a maior rádio rock que esse país já viu, a gloriosa Fluminense FM, no caso, a maldita, né, a história dessa turma que caminhou fora do sistema, né, com muita rebeldia aí, mas, pô, também com adorável humor sempre ali presente nas entrelinhas, né? Muita ironia, sarcasmo, muitos dribles na censura também naquela época. Enfim, pelas letras das músicas a gente percebe, né, claramente esse tipo de postura também. É uma maneira de a gente tomar a pé um pouco, né, até da importância sociopolítica mesmo, digamos assim, né, da música brasileira. Esses caras produziam arte, né, faziam música numa época em que a mídia era controlada, a cultura meio que enquadrada lá num determinado padrão, né, enfim, e o fato de que músicos tão incríveis tenham conseguido sobreviver aí fora dessa caixinha, né, é uma coisa incrível e no fim das contas agrega muito mais a nossa própria noção do que seja a MPB, né? O Lan falou agora há pouco aí que na Rádio Federal ele tomou pé também em determinado momento, né, da riqueza do Brasil, né? O Brasil é tão rico, né, cara? Tão cheio de possibilidades, de ritmos. E muitas vezes também ali, né, a gente pode jogar uma pitada de rock and roll, inclusive. O Brasil é uma maravilha, é demais, né, Lan? Benditos malditos, né, cara?
Eu sou completamente apaixonado pelo Brasil, porque como pode o mesmo país, né, uma mesma nação, com a mesma formação, que foi o português, o preto e o índio, né, que construíram essa cultura, Como é que pode você ter a riqueza cultural do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, como se fossem quatro continentes, entendeu? E um trocando com o outro. O Brasil, a cultura do Brasil é muito forte, quer dizer, só, desculpa, mas só os imbecis não veem, né? Que o cinema brasileiro, pô, da década de 80 para cá, ele deu uma alavancada, entendeu? Ele está em níveis, assim, estratosféricos. A música brasileira, né? Em todos os segmentos, você vai no samba de raiz, você vai no samba de escola, você vai na bossa nova, você vem e vem no rock brasileiro, pô, que já pegou a característica dele, né? Graças a grandes pioneiros como foram Mutantes, Raul, né? Que conseguiram misturar esse caldo, né? E aí também entra o senhor Jair Macalé, o pessoal que fez essa mistura do rock autêntico com ingredientes brasileiros. Aí não tem como não se apaixonar por esse país, entendeu? E não tem como tentar cuidar bem dele, né? Cuidar bem, sabe, das pessoas, sabe, da cultura desse país. Eu tenho muita fé que o Brasil já seja um grande país, né? Não é país do futuro, não, é país do presente. Então, nós temos que pegar e fazer as coisas, e, independente de Estado, governo, a gente tem que fazer. Isso estão fazendo, o Rock Club é um manifesto positivo, dizendo o seguinte: nós estamos fazendo. E você, o que você está fazendo? É uma boa pergunta, entendeu? Mas todo mundo fazer também, a parte, entendeu? E não deixar tudo na mão de pessoas até duvidosas e tal, com relação ao nosso destino, né? Nosso destino pertence a gente, pertence ao nosso país e às nossas ações. Acho que é por aí.
Precisamos celebrar também mais uma oportunidade, né, que tivemos por aqui, de ter como assunto a Rádio Fluminense FM, né, nossa grande inspiração. A Maldita marcou demais a nossa geração. Nós começamos aqui nessa brincadeira com o programa, já se vão 18 anos, tendo o Flu de Rock com dois significados de uma vez, né? A gente homenageia ao mesmo tempo o Fluminense, né, o clube de futebol. O podcast surgiu originalmente dentro de um site ligado à torcida tricolor, mas também celebra a Fluminense, né? Nossa musa inspiradora, nossa rádio favorita de todos os tempos. Na Maldita, a primeira banda que foi pro ar na primeira hora, no primeiro dia em que ela entrou em funcionamento para valer, né, ela foi o The Who. Então a gente fez questão de fazer o disco por aqui, né? Se lá na Fluminense entrou The Kids Are Alright, no Rock and Roll nós fomos de Bob Marley, né? Quer dizer, desde o início, nossa ideia sempre foi tentar replicar de alguma forma, né, o DNA da Fluminense FM, cara.
Pô, que beleza. Agora eu vou me emocionar também. Que beleza.
Cara, eu costumo brincar aqui na cidade, né, com o pessoal que trabalha na área da cultura, sejam músicos, né, ou pessoal da produção, que pra mim, né, não tem Marvel, não tem DC, né? Eles é que são os verdadeiros super-heróis. E no seu caso, eu não sei nem o que dizer, né? Comparar com Batman, Homem-Aranha, Superman, é até covardia, né? Você ganha fácil desses manéis aí, rapaz. Se não fosse a Maldita, né? Se não fosse a Fluminense FM, certamente, né, não existiria o Rock Flu, né? Aliás, eu nem sei o que seria das nossas vidas, né, Serginho? Ia ser complicado, né, cara? Luiz Antônio Melo, um grande abraço, né? Parabéns por tudo aí, por essa história, trajetória maravilhosa, esse legado incrível da Flu FM, que agora se encontra eternizado, né, cara? A gente pode dizer assim, afinal, o cinema, né, o filme é uma coisa que vai ficar para sempre, não tem jeito, né? Muito obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente dessa brincadeira, mas acho que valeu, né?
Pô, não só valeu, eu queria agradecer muito a vocês, pô, sabe, o Gustavo, o Serginho, pô, por ter ouvido essas histórias e estarem reverberando e eternizando também a história da rádio, que fica no cinema, mas fica também online, sabe? Vocês não têm ideia de onde vocês estão chegando. Isso é muito bom. Deve ter gente no Japão ouvindo, ainda mais com a torcida Fluminense, entendeu? É uma coisa mundial. Então, sabe, essa sensação de não saber quantos estão do outro lado, isso é uma coisa maravilhosa, sabia? Porque você fica com aquela coisa mais, a preocupação maior ainda de tentar dar o seu melhor, né? E eu acho que o Rock Club está dando essa proposta de qualidade, 18 anos, você vê, 18 anos, com certeza já tem ouvinte cativo, já tem ouvinte, pô, sabe? E acho que é por aí. Estou de parabéns, queria agradecer muito pelo convite e vamos em frente. Valeu, um abração para todo mundo aí.
Pois, agradecemos demais as palavras aí. É, só como recado final aqui, ó, bota uma pilha lá no Tomás, né? Você falou que vai estar com ele aí semana que vem. Pô. Um filme só é pouco, pô. A Maldita precisa virar um seriado aí com várias temporadas. Netflix aí, ô, Luan.
Vou falar com ele, vou falar com ele. Valeu.
Maravilha, maravilha. Bom, como o Gustavo já adiantou há pouco, o fim aqui tá próximo, né? Mas antes de fecharmos de vez as cortinas, vai rolar aquela faixa saideira de prática, né? E dessa vez escolhemos uma grande surpresa, né? Uma faixa inusitada, digamos assim, já que vai rolar Fantoches, de autoria de Guilherme Arantes. Foi pescado aí do álbum Dois Momentos, lançado em 1978. Eu digo inusitada pelo seguinte: o Guilherme Arantes não é propriamente um maldito, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Emplacou em sua carreira inúmeros hits, seja na sua própria voz ou na de outros intérpretes. Hits que lideraram as paradas de sucesso por muito tempo no Brasil. Na década de 80, por exemplo, só para ter uma ideia, ele bateu o recorde de arrecadação de direitos autorais, superou nomes como Caetano, Chico Buarque, Gilberto Gil, mas ele não é um maldito. Ok, só que essa música, especificamente, é uma música maldita do Guilherme Arantes, né, Alan? Fugindo até das suas características como compositor, ela foi escalada, inclusive, para fazer parte da trilha sonora do filme da Maldita, né?
É, naquela cena em que o personagem Luiz Antônio lá sai daquela reunião horrorosa, entendeu? E essa música cai do céu. O Tomás foi felicíssimo mandar essa.
É, beleza. Bom, mas então é isso, né, gente? Fim de papo aí. O expediente de hoje está sendo encerrado nesse momento, né? Ainda vai rolar aí no finalzinho uma música do menino rebelde e maldito, né? Guilherme Arantes. É, mas eu já deixo um abraço aqui pro Serginho, outro pro Lã, pro grande Luiz Antônio Melo da Fluminense FM. Saudações aí para todo mundo. Lembrando que daqui a duas semanas teremos mais um Rock Flu novo em folha chegando aqui na área. Tá falado? Abraços aí a todos.
Valeu, Gabriel.
Valeu, Lã. Valeu, Serginho.
Valeu, abração.
Pô, valeu, Sérgio.
Muito obrigado aí, cara.
Valeu, Gabriel. Valeu. Boa noite aí. Abração.
Tchau, tchau.
Rock Flu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.